Olha, eu quero começar cumprimentando a todos que já foram nomeados, né? Não vou repetir o nome de todos, mas especialmente registrar a presença significativa de ministros de Estado, senadores, deputados federais, integrantes da Caixa Econômica Federal e os mais variados agentes públicos e privados que aqui se encontram. E registrar muito rapidamente alguns fatos. O primeiro deles é que esta matéria que está sendo apresentada hoje já foi pré-apresentada no final do ano passado. Exato e precisamente porque no final do ano passado, a Caixa Econômica Federal, a Casa Civil, Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, o Ministério do Planejamento, todos se reuniram e discutimos como injetar valores na economia brasileira. E sobre injetar valores na economia brasileira, de igual maneira, acolher pleitos que se verificavam há muito tempo, referentemente às chamadas contas inativadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tendo em vista a natural ou a evidente recessão em que estávamos. Muitas e muitas famílias endividadas, muitas e muitas empresas endividadas, e por isso que o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não só injetaria recursos na economia, como traria, de alguma maneira, uma certa tranquilidade social. O interesse é tão grande que acabou de me dizer o presidente Gilberto Occhi, que há 10 minutos atrás abriu-se o site, né? Indicando as datas de saque. E já tem 480 mil entradas em 10 minutos. Portanto, vocês vejam o interesse que existe em torno dessa matéria. E eu acho importante também nós, de alguma maneira, solenizarmos, se me permite o neologismo, né? Solenizarmos certos atos, como estamos solenizando este de abertura do prazo para o saque do Fundo de Garantia. De alguma maneira, ele se destina também a divulgar, né, a propagar a possibilidade desses saques. E eu verifiquei que, de fora parte, estar aberto agora de fevereiro até julho, né? Até julho, o fato é que, e leva em conta os aniversários, né? Aniversário de tanto a tanto, saca neste mês, de tanto a tanto no outro mês, mas o fato é que quem deixar de fazê-lo, embora aniversariando em tempo anterior, poderá fazê-lo até o dia 31 de julho. Portanto, a ideia, e o Ock disse bem, na verdade, são mais de 40 bilhões de reais, se todos sacarem, serão 40 bilhões ingressando na economia. Eu não vou ser repetitivo aqui para relatar tudo aquilo que está sendo feito pelo governo, que de resto já foi enfatizado pelos vários oradores. Mas é interessante, eu quero fazer uma observação curiosa, viu, Ronaldo? O Ronaldo conseguiu um acordo na chamada modernização da legislação trabalhista, um acordo entre os empregadores e os empregados. E este acordo é que foi remetido para o Congresso Nacional. Mas é interessante, ontem eu estava, Júlio Lopes, revendo a Constituição e verifiquei uma coisa curiosa, Ronaldo, que pode ser utilizado como argumento para a questão dessa modernização, ou seja, do enaltecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Se os senhores abrirem a Constituição, os senhores verão que lá nos direitos sociais estão elencados mais de 40 ou 40 e tantos direitos sociais, não é? São os mais variados direitos legítimos dos trabalhadores. Mas há um inciso, o inciso de número 28, que estabelece como um dos direitos sociais o reconhecimento, esta expressão vocabular, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Eu aqui comigo, interpretando o texto constitucional, eu disse, mas será que a convenção coletiva, o acordo coletivo, aqui reconhecido, enaltecido, colocado como um dos fundamentos estruturais do Estado brasileiro, será que a convenção coletiva só se pode fazer aquilo que está elencado como direito social? Haveria necessidade de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo, para arrolar os direitos que já estão previstos na Constituição? Digo eu, não. Na interpretação do texto constitucional, se houve o reconhecimento e, portanto, o enaltecimento da convenção coletiva de trabalho, foi para dizer, olha aqui, se empregadores e empregados fizerem um acordo, este acordo trará regras e normas e preceitos diferenciados daqueles que já são a garantia mínima do trabalhador. Então, é interessante este argumento, né? E veja como é importante examinar a Constituição, né? Porque nós, lamentavelmente, no Brasil, não temos esse hábito, né? Nós temos um certo desprezo pela Constituição Federal. Aliás, um amigo meu, professor, sempre dizia, olha, quando está na Constituição, as pessoas não prestam muita atenção. Se estiver na lei ordinária, passa-se os olhos. Se estiver em decreto do Executivo, como há sempre a ideia muito forte de centralização, as pessoas prestam muita atenção. E se estiver na portaria, que na origem é a ordem do porteiro, todo mundo obedece. Então, quando nós vamos à Constituição, Ronaldo, nós vemos exatamente isso. Isto em função, não é, dos interesses dos trabalhadores. Vejam que agora, quando nós liberamos as contas inativadas, em primeiro lugar, é porque verificou-se, em face do ajuste fiscal, que corre paralelamente com o ajuste social, a responsabilidade fiscal e responsabilidade social, verificou-se a dispensabilidade, neste momento, com o natural crescimento da economia, de um lado, e de outro lado, o atendimento de grandes parcelas da sociedade. De modo que eu quero, neste momento, mais uma vez, cumprimentar todos aqueles que aqui estão, que colaboraram imensamente com estas medidas todas que estão sendo tomadas, cumprimentar mais uma vez os membros do Congresso Nacional, a quem nós devemos um apoio extraordinário na medida que governamos juntos, o Executivo e o Congresso Nacional, e pedir a todos que aplaudam vigorosamente, quase freneticamente, aqueles que aqui estão e aqueles do Congresso Nacional que permitiram a solenidade no dia de hoje com a liberação do Fundo de Garantia. Muito obrigado.